98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o secretário de Infraestrutura do município de Campo Formoso, André Custódio. Secretário, eu queria começar na entrevista de hoje falando com o senhor a respeito de uma obra que vem sendo feita na sede do município, na zona urbana, em várias ruas. E eu confesso que até em uma certa oportunidade eu lhe perguntei: olha, essa obra está sendo feita com recursos da Codeval? O senhor disse: não, Macara, essa obra aí é com recursos próprios. E aí eu queria chamar a atenção, não para essa questão recursos próprios, recursos da Codeval, eu queria chamar a atenção e perguntar em relação à obra de pavimentação asfáltica em diversas ruas. Como é que está o cronograma, como é que está sendo feito, e junto com a obra de esgotamento sanitário, aí eu queria que o senhor falasse sobre a pavimentação asfáltica, o cronograma do saneamento básico e aquela obra ali da Praça da Feira, que parece que agora o problema será realmente resolvido, aquela questão da drenagem, né, que está sendo realizada ali. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todo o povo de Campo Formoso. Sim, como já tinha passado para você anteriormente, essa obra de asfalto, uma bela obra para Campo Formoso, que realmente estava precisando, as nossas ruas estavam intrafegáveis. Já foi aplicado aí perto de 78 mil metros quadrados nessa primeira fase. Serão duas fases de 78 mil metros quadrados. O investimento será feito aqui na sede do nosso município. E hoje tem duas ruas que ficaram para trás para ser finalizada, que é aquela Rua da Ronda, porque a gente observou que tinha um esgoto que passava ali logo após a ronda, que iria estragar o pavimento se fosse feito. Então a gente está lá com a obra, já até fechou, já Dinho, o Dinho está aqui presente, já fechou essa questão lá, estamos esperando só a cura para poder liberar para a empresa fazer esse asfalto. E a outra parte que está faltando é ali da rodoviária, um pedaço, e aqui essa área da feira, como você bem falou. A empresa ali está fazendo um levantamento em algumas partes, um rebaixamento em outras, e a gente vai fazer uma drenagem ali com manilha para, com fé em Deus, resolver aquela situação. Porque, na verdade, todas as águas de Campo Formoso, quase todas, embocam naquela parte ali da cidade. A gente também fez um melhoramento ali de frente à Secretaria de Administração, porque lá antes era a manilha... uma manilha que vinha com 1.000 e quando chegava no meio da rua diminuía para 60, novamente na frente abria para 1.000. Então o que é que a gente identificou junto com os engenheiros? Que aquilo ali acabava represando a água e dando aquele problema que tinha ali no de frente a DC, no desenho. Então a gente trocou aquelas manilhas todas para 1.200, o serviço foi feito pela Secretaria de Infraestrutura, sem empresa, foi os nossos pedreiros, os nossos ajudantes, a gente que tomou a frente aí o Dinho e os engenheiros, tá certo? E a gente sonha em resolver aquela situação ali. Em relação ao cronograma, hoje mesmo eu pedi, junto com o prefeito, que o fiscal da Codevasf estivesse hoje na cidade, está acompanhado aí pela Carla e pelo Cristiano, os dois engenheiros responsáveis por fiscalizar essa obra, porque tem algumas questões que a gente não tem concordado com a empresa e a gente tem chamado a atenção e às vezes não tem sido correspondido o tempo que a gente queria que fosse resolver essas questões. Posso aqui citar o exemplo do bairro Sucesso, da Rua do Sucesso, que era uma rua que toda semana, quando chovia, as pessoas iam fazer protesto, reclamar, vinham até a rádio, Leandro mesmo já acompanhou lá, e eu ia lá, conversava com o pessoal, mas graças a Deus também com o pessoal, a equipe da Secretaria de Obras, ali no meio das casas, foi a gente que fez, resolveu o problema de drenagem. Mas a gente não conseguiu fazer o asfaltamento daquela região ali por causa do serviço da Mobcom. Eu conversei, o prefeito conversou, para que eles fossem recuperar aquele calçamento lá que baixou. É uma das demandas que o fiscal está aí hoje, que a gente pediu para estar olhando lá, para estar apertando a empresa, a Mobcom, porque aquela área ali, até a saída do Socotó, até a ponte que vai para o Socotó, era para estar toda asfaltada. E por causa da Mobcom, aquele trecho que ela disse que no momento não poderia estar resolvendo aquele problema, que ficaria para depois, que não está pronto ali aquela área. E em relação ao asfaltamento, como falei, vai ser aplicado aí 78 mil metros quadrados nessa primeira etapa, depois mais 78 mil. Quando é que vai ser? Quando a Mobcom disser assim: olha, essa rua está livre. Conforme ela for liberando as ruas com o saneamento, a gente vai aplicando o asfalto. Então, quando tiver uma boa quantidade de ruas, uma boa quantidade de metros disponível, a empresa volta, porque as máquinas são maquinário de caro, um maquinário que tem um aluguel caro, então não tem como a empresa ficar esperando fazer uma rua, Bob Micô terminar uma rua, para ela fazer uma rua. Não, ela só vem quando tiver uma grande quantidade de metros quadrados para ser feito.
Bom, secretário, tem alguns trechos que não são trechos muito longos, mas que são trechos problemáticos aqui em Campo Formoso, principalmente trecho de subida. Trecho de muita. Campo Formoso é uma cidade que tem uma topografia muito irregular, muitas ladeiras. Nós temos aqui bem próximo a Baixa das Tapuias, onde ali o pessoal pede, o pessoal fica, sempre fala, chama a atenção, olha, ali poderia estar fazendo o asfalto, já que passou direto, poderia descer, mas tem toda aquela questão da infraestrutura, da questão do córrego, enfim, toda essa coisa. Tem aquela rua, a chamada Rua do Silveira, também, que é um trecho curto, mas também muito problemático, uma ladeira muito íngreme. Tem aquela outra ladeira ao lado da Igreja Batista, que o pessoal também chama atenção, e ali também tem um problema de drenagem muito complicado. Geralmente quando chove, ali a pavimentação vai boa parte. Tem aquela parte do bairro da Serra, né, que uma parte foi feita ali, acho que, eu não sei se já concluiu, mas foi feito praticamente todo ali a pavimentação asfáltica. Enfim, essas ruas que são trechos pequenos, mas que são complicados. Esses trechos poderão vir a ser contemplados, independentemente dessa questão aí da obra de esgotamento ou não? O senhor tem essa informação?
Assim, essas ruas aí, várias pessoas já me ligaram. Porque assim, quando as pessoas veem a melhoria em uma rua, também quer para a sua. Isso é normal e natural, né? E a gente está aí para servir o povo. Então essas ruas aí, como a gente já executou praticamente os 78 mil metros da primeira etapa, ficarão para a segunda etapa. Inclusive essa daqui da Vila Iraci, essa área aqui, eu já estive lá semana passada com o pessoal da engenharia. E ali tem que ser feito um serviço antes de ser feito qualquer melhoramento com pavimento asfáltico. A gente tem que solucionar aquilo ali. Já tem um projeto, o prefeito aí já falou em disponibilizar uns 5 milhões aí para a gente investir, porque é o maior gargalo hoje da nossa cidade, é essa questão aqui do bairro Mutirão, vindo aqui para Vila Iraci.
Então, o escoamento
da água. Aí tem que ser feita uma drenagem muito bem feita. A gente já tem o projeto, a gente tem um engenheiro lá, já fez o projeto. E o plano é mandar para a licitação para estar resolvendo. Mas, emergencialmente, a gente vai entrar, já até conversei com o pessoal da Limpcity, que é a nova empresa que está entrando na cidade, para a gente fazer um movimento lá de limpeza, para estar ficando, quando vier a chuva, não ter tanto problema na casa das pessoas.
Bom, agora já 1h15, nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Infraestrutura, André Custódio. Chamar o Leandro Daniel aqui também para a entrevista. Leandro.
Secretário, boa tarde. Tem uma demanda ainda relacionada ao que Macari vinha questionando. É sobre a Vila dos Sonhos. Pessoal querendo informações. O que é que vai ser feito ali na Vila dos Sonhos? Tem o quebra-mola. Na verdade, próximo ao quebra-mola, é o que o pessoal está dizendo aqui. Tem o pavimento está todo danificado. E algumas pessoas, alguns motociclistas, passam pela pista de Cooper, acabam desviando ali porque o pavimento está todo danificado e até o momento o problema não foi resolvido. O que você pode dizer sobre
Vila dos Sonhos? Também é uma questão que está de prioridade para a Secretaria de Infraestrutura. A gente também já fez o levantamento, já fez o projeto, a gente vai fazer a drenagem daquela área. Na verdade, a ex-gestora fez um serviço ali, uma maquiagem naquela área, mas não fez drenagem nenhuma. E a gente já tem o projeto, já está mandando para a licitação. Até pensamos em executar com o nosso pessoal da secretaria, mas ficou muito grande, é uma área de mais de 200 metros e acaba que vai depender de ferro, de outras questões, não só de mão de obra, que não dá para resolver pela secretaria. Mas o prefeito já autorizou e o projeto já está pronto, a gente vai fazer. Lá vai ser feito o mesmo serviço, o mesmo plano que a gente tem lá com o bairro Sucesso, fazer aí. Que também, depois do último quebra-mola, depois da Vila da Lagoa dos Sonhos, já foi feita a pavimentação até sair lá o sentido Pilões. Então, já está feita uma parte lá na frente e a parte daqui, que desce aqui direto, também já está pronta. Então, só falta aquele trecho ali em torno de 200 e poucos metros, que a gente vai sanear, vai fazer, porque ali, além da água de esgoto que vem, tem a água de nascente, né? As pessoas jogam esgoto e tem as nascentes ali, a gente vai ver como vai separar o esgoto dessa água, que a gente não pode jogar o esgoto na lagoa, para ficar só as nascentes. Então, na hora que começar a funcionar a questão do saneamento aí, vai estar resolvido 100% e a gente também vai passar a pista ali.
Bom, aí, secretário, é, ainda nessa questão da, da Vila dos Sonhos, se não me falha a memória, foi até o prefeito que teve aqui, disse que tem que fazer um projeto para que a água possa escoar e ir direto para a lagoa. A ideia é essa?
Isso, a gente vai abrir um canal de em torno de 20 por 40, mais ou menos isso daí é a ideia.
Se a água dá nascente, no
isso,
caso.
Água, né? Da nascente. A água de esgoto a gente não pode jogar para a lagoa. Uhum. Então a gente vai jogar essa água de nascente toda direto para a lagoa. Vai seguir com o canal e esse canal cortando para a lagoa. De 40 ou de 50. Eu não posso dizer agora porque eu não olhei detalhadamente o projeto. Mas já está pronto o projeto. Essa parte é a parte da engenharia. Eu só faço autorizar que... pedir que faça e autorizar e é para licitação. Nunca, o técnico, né? Tem cinco ou seis técnicos lá, mas o plano é esse: levar água de nascente toda para a lagoa e água de esgoto da outra destinação.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Infraestrutura de Campo Formoso, André Custódio. Mais uma vez, Leandro Daniel, com pergunta do ouvinte pelo 98837-0676, o número de WhatsApp do Jornal 98 Notícias. Leandro.
Ainda sobre essa questão dos transtornos que algumas pessoas têm relatado, principalmente nos dias de chuva, que ocorreu semana retrasada, passado foi retrasada, o pessoal estava questionando aqui, por conta da demora de ter sinalização nesses locais das obras. O que, é que o senhor pode dizer, caso venha chover novamente, com volume muito alto, e tem profissionais já preparados para fazer sinalização, para fazer o que for necessário diante de fortes chuvas nos próximos dias, já que a gente está no período de chuvas e trovadas?
Sim, a última chuva deu 115 milímetros, na verdade... acho que os transtornos foram até poucos. Eu sei que quem teve o transtorno nunca acha bom que teve na sua casa. Mas, na verdade, a gente se preparou antes, a gente vinha acompanhando as previsões. Quando choveu, o bairro Mutirão, Santa Luzia, tinha 90% feito a limpeza. Agora, infelizmente, as pessoas também têm que nos ajudar. A gente teve até na casa de alguns comerciantes aí, que o cara limpa a pedra, faz o corte de pedra, e aí pega o resto, o entulho ali, e vai jogar na boca de lobo, lá onde vai chover. E isso aconteceu, a gente lá, o fiscal, eu com o fiscal, com o engenheiro, com o pessoal da limpeza, e o rapaz foi e colocou na hora da chuva. Aí a gente foi, chamou a atenção, fez uma combina com eles, então as pessoas também têm que nos ajudar. Quando abre os buracos na rua, a gente age rapidamente. É porque, às vezes, as pessoas... por exemplo, a chuva foi até 7, 8 horas. Então, não dava para o pessoal já estar na rua. Mas quando teve, a equipe de limpeza, a equipe nossa teve, a de trânsito também, todo mundo atuando rapidamente. O prefeito cobra da gente isso aí e a gente sempre tem tentado corresponder com isso. Certo?
Ô secretário, a gente... percebe e sabe, quem está em Campo Formoso, eu estou há 25 anos e a gente sabe disso, que ao longo de toda a história de Campo Formoso foram feitas diversas construções. Tem um amigo que diz até que no caminho das águas foram várias construções, pequenas, médias, grandes, construções mais simples, construções mais pujantes, foram feitas diversas. Pegar, por exemplo, aqui a proximidade ali da Feira Livre, ali o Clube de Campo Joá, naquele entorno, ali Caminho das Águas e ficou praticamente fechado. Hoje a água não tem para onde escoar. A gente pega aqui diversos outros trechos. O bairro Mutirão, a gente sabe que é um bairro que foi construído, mas que, assim, tem uma série de dificuldades aí, tanto quem mora na parte de cima, que a água desce arrasando com tudo, quem mora na parte de baixo, que recebe toda essa água. O senhor dizia agora há pouco que precisa ser feito um trabalho... específico de canalização dessas águas para cortar todo o centro aí, passando do Mutirão, aí aqui Baixa das Tapuias, até chegar na Praça Fernando Mendes ou a Praça da Feira, praça antiga Praça de Eventos ali. Aí eu pergunto para o senhor, e em relação a essas construções, algo ainda pode ser feito no sentido de, olha, poxa, aqui agora não tem mais como liberar para construir, ou ainda tem como liberar, porque a gente vê que as construções continuam. O que é que a gente pode falar sobre essa situação?
Na verdade, isso é um problema muito grave. Campo Formoso, se você for olhar o bairro Mutirão, tem várias casas que passam uma manilha de baixo. E, infelizmente, isso são invasões, né? São invasões, não teve autorização. Foi coisa do passado. E, infelizmente, a gente vai ter que procurar a solução. Algumas casas não vai ter jeito, vai ter que indenizar quando for fazer esse serviço. Porque a manilha que passa de baixo não dá vazão da quantidade de água, aí acaba invadindo a casa do cidadão, mesmo que ele comprou, foi ele que construiu, mas depois que construiu, infelizmente, a responsabilidade passa a ser da prefeitura. E aí tem que resolver a situação.
Nesse caso aí, o cidadão, a gente recebe aqui até algumas fotos, por exemplo, eu não falho a memória, parece que é Praça 11, tem uma senhora que diz que passa um córrego praticamente do lado da casa dela. O mutirão tem aqui, acho que vocês da secretaria têm até essa informação. Nesse caso, é o morador que tem que ir à secretaria, olha, eu preciso que resolva para que o município possa indenizar, ele comprar uma outra casa, ou para que o município possa dizer, olha, nós já disponibilizamos ali um aluguel social. É o cidadão que tem que ir, porque assim, ele manda para a gente, a pessoa manda para a gente aqui para o Jornal 98 Notícias, através do WhatsApp, a gente vai colocar a reclamação no ar. Mas é ele que procura ou a secretaria que faz o levantamento?
O cidadão tem que procurar. Na verdade, a gente não tem hoje material humano suficiente para estar todo dia olhando isso aí. Acaba que chega as denúncias para a gente encaminha para o jurídico. Inclusive, essa foi uma das demandas que a gente teve com o prefeito semana passada, e ele disponibilizou, até uma advogada se apresentou hoje, inclusive na Secretaria de Infraestrutura, uma advogada para estar cuidando dessas situações. Porque o que acontecia? A gente ia, notificava, a pessoa não se importava, e aí a gente acabava passando para o jurídico e ficava aquela bola de neve. Sentamos com o prefeito, hoje a gente tem um fiscal lá que é concursado, de muitos anos, que é o Pedrão. Sentamos e uma das demandas que o Pedrão trouxe para o prefeito foi essa questão da parte jurídica. Então o prefeito decidiu colocar um advogado lá só para cuidar dessa parte aí.
Deve ter o quê? 10, 15, 12 pessoas nessa situação? Ou não tem esse número?
Acredito que tem até mais. O caso mais grave que a gente tem na cidade é a casa do nosso amigo Regis, que está lá para ser feito uma já está em licitação para estar tentando resolver a situação da casa dele. Entendeu? Tem vários casos graves. Um deles é esse do Regis. Aqui no bairro Mutirão também tem outros casos. Mas as pessoas, às vezes, também não querem nem sair de casa. A gente já foi, o assistente social vai, chega lá, a pessoa não concorda no valor que a prefeitura está disponível a pagar, porque tem uma pessoa que faz uma avaliação do valor do imóvel, e ele, às vezes, não concorda com aquilo, não acha que R$ 400,00, que é a média do valor do aluguel social, que é pouco, que a casa dele é melhor, que ele quer uma casa melhor, que no mínimo nas condições da casa dele, tá certo? E uma parte de quem faz essa avaliação é a Defesa Civil. A Secretaria de Obras vai lá para ver o que é que pode ser feito, mas essa parte de denúncia de tudo é a Defesa Civil. A verdade é essa, né? A gente acaba que pega um pouquinho dessa responsabilidade aí que é da Defesa Civil.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Infraestrutura do município de Campo Formoso, André Custódio. Já falamos aqui sobre diversos assuntos voltados aí para a Secretaria de Infraestrutura. Temos alguns outros assuntos. Mas, secretário, eu queria perguntar para o senhor também sobre a questão aí da... O senhor é vereador, licenciado, assumindo a Secretaria de Infraestrutura. Recentemente nós tratamos aqui, Marconi Nunes trouxe até a informação, de que o grupo fechou no entorno do vereador Magnaldo Gomes para a presidência da Câmara, e que foi um acordo da bancada, enfim, uma série de informações. Como é que foi essa negociação para chegar a esse consenso e os oito vereadores escolherem, então, aí, em consenso, o nome do vereador Magnaldo Gomes para concorrer à presidência da Câmara?
Na verdade, o Marcondes até me perguntou de forma, não como repórter, me perguntou como amigo, eu respondi, ele chegou na rádio e passou a situação, né? Mas, tranquilo, não é segredo. Na verdade, o Magnaldo colocou o nome dele à disposição, o Bruno colocou, também coloquei. Acabou que eu tive 3 votos, Magnaldo 3, e o Bruno retirou a candidatura dele, apoiou o Magnaldo, e o Júnior se absteve, né? Eu só não concordo muito com essa questão de abstenção, porque você, quando se abstém, você deixa de opinar. E a gente vê alguns exemplos aí que não deu muito certo. Por exemplo, do ACM Neto na Bahia, que se absteve. A abstenção, ela nunca agrada a nenhum do que você deixa de votar. É só uma observação que eu tenho em relação a essa situação. Mas eu achava que eu tinha direito de ser candidato, o Magnaldo também achava, o Bruno também. Mas ele ganhou, teve os quatro votos, tive 3. E eu sou grupo, eu sou boca branca da vida inteira, nunca saí do grupo, meu pai, minha família. Então, às vezes a gente fica um pouco frustrado, né? Por achar que tinha direito, mas é vida que segue. Voto no Magnaldo, votaria em qualquer um do grupo. Primeiro passo é esse aí. É, eu ouvi falar que alguns disseram que não votaram, não sei se é verdade, também nunca falaram para mim, mas eu votaria em qualquer um. Votaria no Marcinho se fosse candidato, votaria no Bruno se fosse candidato, vou votar no Magnaldo, porque eu sou grupo.
Então hoje o martelo está batido
e... Da minha parte está batido.
Da no caso
está batido porque se eu concordei em haver a votação e o Magnaldo teve a maioria dos votos, Macareu... Voto e o que eu puder fazer para ajudar o Magnaldo para ele se eleger, eu vou ajudar.
É a composição de grupo, no caso, né?
É. Eu vou votar, eu não saio do grupo. Na verdade é essa, eu não tenho plano nenhum de sair. Tem 2 anos de governo para frente, nunca tive plano de sair. E não é por isso que vou sair. Acabou que esse assunto, o prefeito veio falar comigo, ficou algumas questões, então eu disse a ele até que não queria tratar desse assunto mais com ele. Que ia jogar um parical em cima dessa situação, que a gente ia tratar dali para frente, se eu iria continuar na secretaria ou se não iria. Sentei com ele, achamos em comum acordo que seria interessante ficar na secretaria, mais para frente, até quando der certo. E aí, ficou, da minha parte, ficou superado e vou, com toda certeza, apoiar o Magnaldo e, se puder, até trazer mais algum voto, porque, na verdade, Câmara de Vereadores, eu já passei por algumas situações, você também estava lá. Eu vi cidadão que vinha certo para votar e lá na hora oferecer os votos e o cara tremer, que segurava numa coluna daquela da Câmara e a Câmara queria tremer junto. Então, certo é ir com 9. Então, acho que o Magnaldo tem que buscar algum voto lá na oposição, ou 2, se ele puder, entendeu? Para poder ir garantido, porque quando entra, depois que entra naquela porta lá, a tentação é grande.
Bom, 1h41, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Infraestrutura de Campo Formoso, André Custódio, e, dentre outros assuntos, também falava agora há pouco sobre a questão da eleição da Câmara de Vereadores. Trazer o Leandro Daniel mais uma vez aqui para a participação com pergunta do ouvinte pelo 988370676, Leandro.
Vamos lá, sobre abastecimento de água na zona rural de Campo Formoso, Lagoa do Torquato e Bebedouro, o que é que o senhor pode dizer?
Vamos começar por Bebedouro. Bebedouro, do dia da chuva, teve um galho que quebrou e pegou na rede e acabou que queimou a bomba, né? Queimou o motor da bomba lá e está. Lá é até responsabilidade da subprefeitura, mas a nossa equipe, inclusive, está hoje lá na comunidade. O que aconteceu foi isso. Em relação à Lagoa do Torquato, na verdade, Lagoa do Torquato não está sem água. A Lagoa do Torquato tinha um poço perfurado. A gente pegou um equipamento que a gente tinha de um poço, que tinha energia solar, e colocamos energia normal, e esse equipamento a gente colocou em Lagoa do Torquato. Eles têm água sim. O que eles querem lá é um melhoramento do sistema. Só que o sistema que a gente tem lá, solar, ele não é tão grande. Talvez não dê para atender levar água direto para as casas. A gente tem um sistema simplificado hoje lá, que é o mesmo que tinha da Codevasf, a gente pegou e colocou lá. Então as pessoas reclamam que fica como não tivesse água, como não tivesse tendo assistência, mas não é a realidade. Lagoa do Torquato tem água. O que eles querem é um melhoramento para a água chegar até suas casas.
Bom, secretário, uma outra questão também que a gente sempre teve aqui na participação do ouvinte online é a questão da iluminação. E parece que o problema foi equacionado, porque hoje acho que chega aqui bem poucas reclamações em relação a essa questão da iluminação. Parece que o Leandro está sinalizando. Mas assim, tem essa questão? Foi solucionada? Como é que está?
A questão de iluminação não soluciona nunca, porque todo dia queima uma lâmpada em algum lugar. Só que assim, essa questão das pessoas pagarem aquela taxazinha, as pessoas ficaram muito assim, ansiosas. Quando queimou hoje, já cobra. Mas a Secretaria de Infraestrutura tem dado uma boa resposta em relação a isso. A gente tem uma equipe lá dentro, nossa da Prefeitura, tem uma empresa que presta serviço. Então, a gente tem respondido rapidamente à população. Quando queimar, quando tiver um problema, é só vir atrás. Às vezes, por exemplo, tem um exemplo de Oi d'Água das Pombas. Queimou uma lâmpada, a gente tinha feito o reparo, queimou uma, a pessoa veio reclamar. O que é que eu passei, o Dinho também passa a situação, deixa a gente fazer uma programação para a gente ir atender uma comunidade vizinha ou que tenha mais para a equipe não deslocar só para trocar uma lâmpada, já fazer um melhoramento geral. Teve um rapaz de Araras também que chegou essa semana, segunda-feira, um amigo nosso lá, falando também que tinha 2 lâmpadas queimadas, pedi que ele fizesse, ele também é um representante da região, que fizesse o levantamento lá da região, que a gente fosse não só para trocar 2 lâmpadas dele, trocar dele, trocar as demais que tivessem queimada e mais alguém que estivesse necessitando do kit. Mas graças a Deus a gente tem equilibrado isso daí.
Bom, mais participação do ouvinte pelo 988370676, Leandro.
Tem um questionamento, na verdade, vários ouvintes enviando mensagens e fotos aqui sobre a seguinte situação: residencial, minha casa, minha vida, construção irregular. O pessoal disse que já manteve contato, algumas pessoas disseram que já mantiveram contato com a Secretaria de Infraestrutura, mas nenhuma providência foi tomada. O que, que você pode dizer sobre construção irregular, minha casa, minha vida aqui em Campo Formoso?
Na verdade, o que a Secretaria de Infraestrutura pode fazer é o que a gente vem fazendo, é notificando e informando que não pode ser construído. O que é que a gente montou, inclusive, essa advogada aqui tá indo, que se apresentou hoje na Secretaria de Infraestrutura, é, um dos motivos de ter essa advogada lá é o Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque ia para lá e o processo parava. O que é que a gente vai fazer? Vai gerar o processo jurídico na prefeitura e mandar para a Caixa Econômica, para a Caixa ver o que é que pode ser feito. Porque, na verdade, lá é uma área que foi a Caixa que financiou. A gente não sabe, não entende nem direito como é que pode agir. A gente também não vai chegar lá e vai meter uma marreta para cima e quebrar a casa de ninguém. Se no dia que precisar eu fazer isso na Secretaria de Infraestrutura, não dá para mim ficar, porque não é da minha índole. E assim, a gente tenta orientar e que a Caixa, essa parte jurídica, tome as providências, né? A verdade é essa. A gente tá colocando essa advogada para ver o que é que juridicamente, o que é que pode ser feito. Ninguém pensa que a gente vai chegar lá com a secretaria para estar derrubando. A gente diz, não é legal, não faça, tal, orienta. Mas, infelizmente, a gente não tem poder de polícia para chegar e quebrar a casa de ninguém. Então a gente tem esse papel de notificar, orientar e agora passar essa questão jurídica muito mais rápido. E assim, é um problema antigo, não existe, não é de agora não. É uma questão que já, desde quando foi feita a Minha Casa Minha Vida, que eu acho que já começaram com essa questão. Então tem gente lá que tem 5, 6 anos que já tem o seu puxadinho lá, para a gente chegar e quebrar só com ordem judicial.
Ok, 1h46, nós queremos agradecer então aqui ao secretário de Infraestrutura, André Custódio. Secretário, muito obrigado.
Eu que agradeço e estou à disposição quando quiserem me convidar.